Começa agora, Podcast Paulus. Comunicação para um mundo melhor.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Podcast Paulus. Eu sou Érica Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora e estou nos estúdios da Faculdade Paulus de Comunicação com Danilo Nunes na técnica e a jornalista Cleane Santos. Tudo bem, Cleane?
Tudo bem, Érica. Tudo bem, Danilo?
No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma personalidade muito querida de todos os brasileiros, Dom Helder Câmara. E para falar sobre ele, nós temos a alegria de receber o Eduardo Hornart. Ele está lançando pela Paulus Editora o livro Helder Câmara, Quando a Vida se Faz Dom.
Antes de começar, vamos apresentar a vocês o nosso entrevistado. Eduardo Hornart nasceu na Bélgica em 1930. Estudou línguas clássicas e história antiga ainda na Bélgica. Chegou ao Brasil em 1958 e ensinou durante 30 anos história do cristianismo em institutos católicos. Entre o ano de 1993 e 95, foi professor de história na Universidade Federal da Bahia. É membro cofundador do Centro de Estudos de História da Igreja na América Latina.
Entre os anos de 1964 e 1980, Eduardo colaborou com Dom Helder Câmara na pastoral da Igreja Católica no Recife, sendo ao mesmo tempo vigário paroquial e professor do Instituto de Teologia. Pela Paulus Editora, publicou os livros Em Busca de Jesus de Nazaré e Origens do Cristianismo. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Podcast Paulus.
Prazer é meu.
Eduardo, como surgiu o desejo de escrever uma biografia sobre Dom Helder?
Porque quando eu convivi com Dom Helder, eu percebi que ele era um homem excepcional, né? Que ele tinha uma personalidade excepcional, não somente como bispo católico, mas também como poeta, místico, comunicador, orador, articulador político. Ele tinha muitas facetas, era uma personalidade muito complexa e muito rica. E isso me atraiu para escrever depois a biografia dele.
E olhando para o título do livro, nós vemos que não aparece a palavra dom junto ao nome, né? Que mensagem que o senhor quis transmitir ao leitor?
É que realmente para mim, quando se fala de Dom Helder, e quase todo mundo fala de Dom Helder, a gente restringe, de certa forma, a vida dele aos anos em que ele era bispo católico. Ora, o episcopado enche 40 anos da vida dele, mas ele viveu 90 anos. Ele foi cidadão brasileiro, cearense, seminarista, sacerdote e outras funções que ele ocupou na sua vida. A figura dele, de qualquer modo, na minha opinião, excede a figura de um bispo. É por isso que o título do livro era, que a gente tem no livro, não é? É Helder Câmara, Quando a Vida se Torna Dom. Aí a palavra dom, em vez de ficar no começo, fica no fim, não é? E significa, pode significar duas coisas. Dom no sentido católico, de bispo, mas também dom no sentido de doação. Um homem que doou sua vida para os outros, cuja vida foi uma doação. Essa foi a ideia.
Eduardo, que tipo de bispo foi Dom Helder? Como ele exerceu a sua missão no Rio de Janeiro, Olinda e Recife?
Era logo percebido, quando ele se ordenou, normalmente naquele tempo no Ceará, os jovens padres eram nomeados logo numa paróquia. Mas os superiores dele perceberam que ele tinha talento para exercer outras funções na igreja, né? Então ele não foi nomeado vigário, ele nunca foi vigário de uma paróquia na sua vida. Ele sempre foi escolhido para funções mais, digamos, de articulação ampla da Igreja Católica. Então, eu vejo ele muito mais uma pessoa que, de certa forma, excede as questões tipicamente eclesiásticas e mesmo tipicamente católicas. É uma figura humana que tem um alcance universal, digamos assim. Universal.
E o Dom Helder também teve um papel importante, né, no Concílio Vaticano II. O senhor poderia falar um pouco dessa participação dele no concílio?
Ele nunca falou na aula magna do Concílio Vaticano II. Ele sempre atuou nos bastidores, atuou muito, conseguiu articular lideranças, orientar colegas, entusiasmar por temas muito pouco ventilados no concílio. Por exemplo, o tema da pobreza da humanidade, né? Da pobreza da maior parte da humanidade. Ele tinha um acesso muito fácil ao Papa Paulo VI, de modo que esteve com o Papa 20 vezes ao lado ao longo do concílio, e podemos dizer que ele foi um dos bispos que, embora sem aparecer, influenciou mais os cursos, a caminhada do Concílio Vaticano II.
Eu também ouvi dizer que ele levou muito a imagem do Brasil, da Igreja no Brasil, no concílio, né? Isso é verdade?
É que no catolicismo mundial, digamos assim, o Brasil, naquele tempo, estou falando dos anos 1960, era um país muito pouco conhecido, a tal ponto que todo mundo se admirou quando viu um bispinho, né, um bispo baixinho, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, tomar uma postura tão envolvente, ser tão, circular tanto, articular tanta coisa. Ele causou muito impacto entre os bispos do Vaticano II e chegou a ser internacionalmente conhecido. Já começa realmente o renome internacional do Helder Câmara, né, no Vaticano II. Agora, há um grande fato que eu queria realçar também, e que realço no meu livro. É o ano 1955. Houve um congresso eucarístico internacional no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que o Brasil chegou ao cenário mundial, digamos, cenário mundial católico, não é? E esteve lá presente o próprio secretário do Estado Vaticano, que era Monsenhor Montini, que seria mais tarde o Papa Paulo VI, não é? Ora, ele impressionou tanto nesse congresso eucarístico, que o nome também dele se espalhou pelo Brasil e se espalhou, inclusive, em grande parte do mundo católico. Tornou-se realmente o bispo brasileiro mais conhecido internacionalmente.
Sim. Eduardo, e como foi conviver com ele de perto, né? Como era trabalhar com Dom Helder? O que, que o senhor destacaria dele, da personalidade, do convívio? Como foi essa experiência?
Helder Câmara era uma pessoa surpreendente. Você nunca podia prever as reações de Helder Câmara. Ele não era da esquerda, não era da direita, nunca criticou os generais que fizeram o golpe militar em 1964, e ao mesmo tempo era temido pelos generais. Era uma personalidade toda especial. Ele atacava sem dar a impressão de atacar. Ele desestabilizava sem dar a impressão de desestabilizar. Ele era de uma fineza diplomática muito além dos diplomatas formados em Roma e em outros lugares, e, sobretudo, muito mais fino do que os generais brasileiros, que não sabiam bem como lidar com ele, a tal ponto que ele desestabilizou a própria intervenção militar no Brasil e ajudou no processo da redemocratização do país, né? Por uma conferência que ele fez em Paris, em 1970, ele botou fora e deu um público imenso, internacional, os crimes que estavam se cometendo no Brasil, as torturas que o regime militar praticava no Brasil. Então, ele foi quem desestabilizou uma das figuras que mais eram temidos pelas cúpulas militares do Brasil e pelo governo daquele tempo.
Eduardo, como que foi também a atuação de Dom Helder na luta pela justiça, liberdade e também pela causa dos mais pobres e marginalizados?
É que ele tinha uma visão que destoava da visão da maioria dos bispos, não é? Para a maioria dos bispos, os problemas que a Igreja enfrentava nos anos 1960 eram o comunismo, o protestantismo, o espiritismo, a ignorância religiosa, a falta de sacerdotes. Isso eram os problemas que a maior parte dos bispos vislumbrava. Helder Câmara não. Ele foi direto ao tema. O grande problema do mundo, ele ainda ouço ele dizer isso, é que 3/4 da humanidade vive em pobreza. Para ele, o problema do mundo não era a posição entre o Ocidente e o Oriente, entre comunismo e capitalismo. Era o problema entre norte rico e sul pobre, e a exploração do sul pobre pelo norte rico. Isso era a cosmovisão de Helder Câmara, muito diferente da visão que tinha a maioria dos bispos e mesmo, digamos assim, das autoridades lá de Roma, né? Isso era totalmente novo naquele tempo e tocava num problema fundamental que até hoje assola a humanidade, né?
Eduardo, qual o legado Dom Helder deixa para a Igreja, né, para a história da Igreja e para os homens e mulheres de hoje, né? Para quem não conheceu e deseja conhecer, qual o legado a gente poderia destacar hoje?
Eu queria destacar 3 legados, né? O primeiro legado dele, na minha opinião, é resumido numa só palavra: Deus. Significa colocar Deus no centro da vida. Isso é um legado que não passa. É que ele viveu se mudando do palácio episcopal, onde ele morava, para uma sacristia. O que eu contei sobre as vigílias dele, né, se realizaram numa pequena sacristia, numa igrejinha pequena, quase uma capela, que existe no centro da cidade de Recife. Hoje é um lugar sagrado. As pessoas vão lá, de certa forma, em peregrinação, para visitar o local onde um homem, durante 28 anos, conversou toda noite com Deus. Esse é o primeiro ponto, Deus. O segundo ponto, o segundo legado dele é universalismo. Em que sentido? Ele não se pode limitar a Câmara às fronteiras da Igreja Católica. Falar dele somente com o bispo católico. Helder Câmara era um homem universal. Os problemas que lhe atacava não eram problemas típicos da Igreja Católica, ou do catolicismo, ou da religião. Eram problemas da humanidade. Ele tinha uma visão universal. Isso é uma lição muito grande. Dialogava com facilidade com Dalai Lama, com monges budistas, com islamitas, com ateus, com protestantes, essas questões não eram importantes. O que era importante é a fraternidade e a compreensão do grande problema do mundo, que é justamente a incrível e escandalosa distinção, digamos, convivência muito problemática entre ricos demais e pobres demais, né? Esse é o grande tema dele. E o terceiro legado que eu diria é o legado da revolução. Não revolução no sentido que costuma se dar a revolução como sendo uma violência. Pelo contrário, essa revolução dele é a luta contra a violência institucionalizada, como ele dizia, né? A postura revolucionária que ele sustentava pela palavra esperar, apesar de toda a esperança. Esperar contra toda a esperança. No sentido de esperar sempre que o mundo vai mudar, que o mundo está mudando, que Deus está se interessando pelo mundo e que não temos que nos perder no desespero, mas temos que continuar com uma mentalidade revolucionária, no sentido de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King, dos grandes revolucionários não violentos, não é? Pacíficos, de Dalai Lama, etc., pacíficos que existem na história. É isso, me parece, o legado, em três pontos, que eu diria, da figura de Helder Câmara.
Nós podemos dizer, afirmar, né, que Dom Helder ele foi também um homem místico? O que o senhor nos diria?
Dom Helder não era também um homem. Dom Helder era essencialmente, fundamentalmente, um místico. Quando era seminarista, resolveu acordar cada noite, lá para uma hora da madrugada, e dedicar duas horas e meia, o que ele chamava de vigília noturna, conversa com o Pai, porque para ele Deus era sempre o Pai. Então ele conversava com Deus cada noite, entre mais ou menos uma da noite e duas ou três da madrugada. Essas meditações foram colocadas em papel por ele mesmo, nas suas cartas circulares, que hoje se conservam em Recife, 2.700 dessas cartas, que são justamente o maior documentário sobre sua vida. Quer dizer, era essencialmente místico. Ele olhava os problemas do mundo e a realidade que ele enfrentava de modo místico, quer dizer que em consonância muito familiar, muito direta, eu diria até certo ponto um tanto irreverente com Deus Pai, que para ele era um pai, como se fosse um pai de família, né? Que ele tratava de maneira tão íntima e tão nova e tão, digamos, simples, sem ornamentos litúrgicos, ornamentações, digamos, cerimoniais, tratava como um pai, falava dele dos seus problemas. Tem também, dentro das suas cartas, tem 7.000 poemas escondidos lá dentro, 7.000 poemas, que são justamente isso, expressões de uma liberdade mística, digamos assim, excepcional. Então eu diria, Helder Câmara é, antes de tudo, antes de ser bispo, antes de ser organizador, articulador da pastoral, etc., é um místico.
E para quem que o senhor indica, então, a leitura do livro Helder Câmara, Quando a Vida se Faz Dom?
Quando eu escrevi esse livro, eu visualizei um leque bastante amplo de leitores e leitoras. Não pensei em me restringir a leitores religiosos ou interessados em assuntos religiosos, mas pessoas que valorizam a procura da humanidade, né? Muito amplamente. Não visualizei somente pessoas que têm assim sintonia com a Igreja Católica, mas muito mais amplamente com pessoas que se interessam pelo destino da humanidade, que eu acho uma figura importante para entender isso, pelo destino da humanidade, não é? Acho que isso, e sobretudo eu me dirigi ao escrever isso, embora não sendo brasileiro, eu me dirigi aos brasileiros, porque para mim uma das grandes figuras do Brasil, da história do Brasil, muito mal, digamos assim, valorizado pelos meios de comunicação em massa, até hostilizado por ter tomado posições que eram, não eram precisamente as posições dos governos, não é? Dos sucessivos governos, é um homem que honra o país. É um verdadeiro brasileiro de gema. Ele tem uma tradição brasileira, eu diria até cearense, inconfundível. É homem da terra mesmo, o que representa muito bem esse país. E quem viu isso, quem intuiu isso, foi o Papa Francisco, ao mostrar claramente simpatia. Ele, como argentino, conheceu Hélder Câmara e mostrou simpatia por essa figura brasileira, latino-americana, que vem inesperadamente influenciar os rumos do catolicismo mundial.
No podcast Paulos de hoje, nós recebemos o autor, historiador e grande estudioso da história da Igreja, o Eduardo Ronert, que está lançando o livro Hélder Câmara, Quando a Vida se Faz Dom.
O livro pode ser adquirido nas livrarias físicas da Paulos, presentes em todo o país, através do site paulos.com.br ou ainda através do Televendas, no telefone 11 99974 1840. Eduardo, muito obrigada pela sua participação.
Quem agradece sou eu, porque sempre para mim é um prazer e um favor, digamos assim, falar sobre este homem excepcional, Hélder Câmara. Muito obrigado.
Obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo episódio. Até mais, Érica.
Até mais.
Podcast Paulos. Uma produção da Paulos Editora. Apresentação e produção: Érica Augusto, Cleane Santos. Edição: Danilo Nunes. Apoio: Fapcom, Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.